lançado por Allan Kardec em Paris, na França, no dia 18 de abril de 1857, o Livro dos Espíritos é o primeiro livro do chamado Pentateuco Espírita, contendo os princípios básicos da doutrina espírita sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas relações com os homens, as leis morais, a vida presente, a vida futura e o porvir da humanidade, segundo o ensinamento dos espíritos superiores. Ele trata dos aspectos científico, filosófico e religioso da doutrina espírita, lançando as bases que seriam posteriormente aprofundadas por Allan Kardec nas demais obras da codificação. Pela Web Rádio Verdade e Luz, estudando o Livro dos Espíritos.
Prezado amigo, amigo ouvinte, você acessou a Web Rádio Verdade e Luz de Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil. Eu sou Basílio Leme. Vamos dar sequência ao nosso projeto Estudando o Livro dos Espíritos, o qual desenvolvemos semanalmente. Temos certeza que é útil, bom para todos nós, a iniciarmos nossas tarefas, recordarmos que Jesus tem palavras de vida eterna, e nos afirmou que onde estivesse duas ou mais pessoas reunidas em seu nome, ali ele estaria. Aos prezados amigos, ouvintes, que já nos prestigia com sua audiência já há algum tempo, nós recordamos. E aos que nos ouvem pela primeira vez, informamos e entendemos que é relevante, optamos em utilizar a tradução do Livro dos Espíritos, feita pelo nosso ilustre abnegado confrade, José Herculano Pires. Portanto, se você puder ter em mãos o exemplar citado, e muito facilitará nosso raciocínio, nosso entendimento, enfim, teremos melhor proveito nos nossos estudos. Com as ponderações acima, vamos desenvolver a aula 137, ou se preferirem, o episódio 137, com o tema Felicidade ou infelicidade relativa. Tema esse que nós iniciamos no episódio passado, 136, que é o primeiro item do primeiro capítulo do livro 4 do Livro dos Espíritos, que se intitula Esperança e Consolações, né? As questões, então, é do 920 a 933. No episódio passado, nós estudamos a 920, então hoje nós vamos estudar da 921 a 933. São cerca de 13 questões, mas como nosso propósito é sempre estudar o Livro dos Espíritos assim, de forma organizada, sequencial, sem pressa, né? Então vamos à nossa primeira questão do nosso estudo de hoje, a 921. Lembrando que é o primeiro item, felicidade e infelicidades relativas. E o título do capítulo, capítulo 1 do livro 4, né, que é o último livro do Livro dos Espíritos, e como nós sabemos, contém 99 questões, o primeiro item é felicidade e infelicidades relativas. Perguntou Allan Kardec na questão 921. Concebe-se que o homem seja feliz na Terra quanto a humanidade estiver transformada, mas enquanto isso não se verifica, pode cada um gozar de uma felicidade relativa? Resposta do Espírito Verdade. O homem é, na maioria das vezes, o artífice de sua própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, ele pode poupar-se a muitos males e gozar de uma felicidade tão grande quanto a comporta a sua existência num plano grosseiro. Então, vejamos, amigo, amigo ouvinte, que na sequência, né? Porque na questão anterior, a 920, a resposta do Espírito Verdade quanto à felicidade completa, que nós não vamos ter uma felicidade completa porque o nosso planeta é de provas e expiações, mas poderemos ter uma felicidade relativa, né? Então, em razão disso, foi que Kardec perguntou se o homem na Terra, a humanidade, né, quando ela estiver transformada, teremos então um planeta feliz, né, um orbe feliz. Mas, enquanto isso não se verifica, pode ser? E olha a resposta, né, que nós acabamos de ler. E Kardec, nesta questão 921, ele deixou a sua assertiva, né, para facilitar o nosso entendimento. Então vamos ver o que Kardec deixou para nós. Diz assim: o homem bem compenetrado do seu destino futuro não vê a existência corpórea mais do que uma rápida passagem. É como uma parada momentânea numa hospedaria precária. Ele se consola facilmente de alguns aborrecimentos passageiros numa viagem que deve conduzi-lo a uma situação tanto melhor quanto mais atenciosamente tenha feito seus preparativos para ela. Somos punidos nesta vida pelas infrações que cometemos às leis da existência corpórea, pelos próprios males decorrentes dessas infrações e pelos nossos próprios excessos. Se remontarmos pouco a pouco à origem do que chamamos infelicidades terrenas, veremos a estas, na sua maioria, como a consequência de um primeiro desvio do caminho certo. Em virtude desse desvio, Em virtude desse desvio inicial, entramos num mau caminho e, de consequência em consequência, caímos, afinal, na desgraça. Veja que esse comentário de Kardec, assim resumidamente, né, vem nos dizer que a maioria das nossas dificuldades foi erros que cometemos em vidas passadas, honesta, e que sofremos a consequência, não é? Então, cabe a cada um de nós, né, aquilo que na doutrina espírita é falado com frequência, né? Fazemos a nossa reforma íntima, ou seja, aos poucos, porque a nossa evolução não dá saltos, é de pouco a pouco, não é? Prosseguindo, questão 922. A felicidade terrena é relativa à posição de cada um. O que é suficiente para a felicidade de um faz a desgraça do outro. Há, entretanto, uma medida comum de felicidade para todos os homens? Resposta: para a vida material, a posse do necessário. Para a vida moral, a consciência pura e a fé no futuro. Esta pergunta, amigo ouvinte, amiga, amigo ouvinte, eu rotulo ela como marcante, né? Porque muitas pessoas, precipitadamente, estudando o Evangelho de Jesus à luz do Espiritismo, se precipita, não é? Se não, o importante é aquilo que a gente cuida dos sentimentos, das nossas atitudes relativa à elevação moral, ao amor ao próximo, tudo isso é verdadeiro, né? Mas a posse do material, dos bens materiais, também é necessária, né? O que é detestável, o que é condenável, é o abuso, né? Sempre quando eu vejo esta questão, eu lembro de um exemplo que deixou o próprio codificador, não é? Isto consta do livro Obras Póstumas, que após alguns meses, um ano mais ou menos, que Kardec estava trabalhando na codificação, ele perguntou ao Espírito Verdade assim: já entendi, para a doutrina eu terei todo o apoio. E eu pergunto, terei apoio também para a minha subsistência? E olha a resposta do Espírito Verdade: vós estáis na terra, na matéria, e a matéria tem suas exigências. Se eu não lhe ajudasse, eu não lhe amaria. Veja que nós precisamos das duas coisas, é a base, não é? Mas que nós precisamos aprender o valor de cada uma e administrá-la de acordo com a nossa consciência, não é? O nosso grau evolutivo. Pois bem, amigo ouvinte, vamos fazer aqui um pequenino intervalo para dar chance aos nossos patrocinadores e voltamos a seguir. É rapidinho. Continue conosco.
Web Rádio Verdade e Luz, órgão da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Web Rádio Verdade e Luz, a doutrina espírita ao alcance de todos.
Chegou a hora de fazer ou renovar seu seguro? Procure a Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, seguros residenciais e seguros pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros. Telefone 3625-5500. Vischer Seguros, há 22 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vischer Seguros, telefone 3625-5500.
Livraria Espírita Verdade e Luz. Obras básicas da codificação kardeciana e subsidiárias. Romances, contos, mensagens, revistas, jornais, calendários, CDs, DVDs, publicações diversas. Toda a temática espírita a um custo muito baixo. Local de fácil acesso. Livraria Espírita Verdade e Luz. Na Praça Carlos Gomes, no Calçadão da General. Telefone 0-16-3610-1120. Livraria Espírita Verdade e Luz. O ponto de encontro no coração de Ribeirão Preto. WhatsApp 9-2000-3870. Livraria Espírita Verdade e Luz.
Retornando então aos nossos estudos, nós estamos hoje desenvolvendo a aula 137, com as questões 921 a 933. No bloco anterior, nós estudamos a 921 até a 922. E, portanto, prosseguindo agora, é a 923. Como nós sempre falamos, né? Vamos prosseguir sempre naquele propósito, de forma organizada, sequencial, sem pressa. Nós temos ainda mais 11 questões. Se for possível estudar neste episódio, ótimo. Se não for, prosseguiremos no outro, certo? Então vamos a 923. Kardec perguntou: aquilo que seria supérfluo para um não se torna o necessário para o outro e vice-versa, segundo a posição? E é a resposta dos espíritos elevados: sim, de acordo com as vossas ideias materiais, os vossos preconceitos, a vossa ambição e todos os vossos caprichos ridículos, para os quais o futuro fará justiça quando estiveres à compreensão da verdade. Sem dúvida, aquele que tivesse uma renda de 50 mil libras e viesse a reduzir a 10 mil, considerar-se-ia muito infeliz por não poder continuar fazendo boa figura, mantendo o que chama a sua classe, ter bons cavalos e lacaios, satisfazer a todas as paixões, etc. Julgaria faltar o necessário, mas frequentemente pode considerar-o digno de lástima, quando ao seu lado há os que morrem de fome e de frio, sem um lugar o que repousar a cabeça, o homem sensato, para ser feliz, ora para baixo e jamais para o que eles estão acima, a não ser para elevar a sua alma ao infinito. É, vamos dizer assim, não é? Uma aula que o Espírito elevado, Espírito Verdade, nos dá, não é? E vejamos que, claro, aqui usa o linguajar daquela época, não é? Do século XIX, quando alguém que era muito rico, pode ver que a moeda aqui, ele fala em libras, não é? Que é até hoje a moeda da Inglaterra, não é? Então, quando ele deixa de ter tudo o que nós chamamos de mordomia, todas aquelas vantagens, perde, ele acha que está infeliz, né? Ou que a sua cegueira espiritual não deixa ver que milhões ao redor dele e do mundo morre de fome, não tem o necessário. Como que ele, por ele perder um pouco daquele muito, ele já se sente infeliz, né? Então, por isso que aqui eles colocam assim, o homem sensato para ser feliz, olha para baixo e jamais os que lhe estão acima, a não ser para levar a sua alma ao infinito. Prosseguindo, 924. Existem bares que não dependem da maneira de agir e que ferem o homem mais justo. Não há algum meio de se preservar deles? Resposta. O atingido deve resignar-se e sofrer sem queixas. Se deseja progredir, entretanto, encontra sempre uma consolação na sua própria consciência que lhe dá a esperança de um futuro melhor, quando ele faz o necessário para obtê-la. Muito, muito importante, não é? Esta, tanto a questão formulada por Kardec, né, que existem mares, né, que fere o homem justo, ou seja, a pessoa tem uma vida normal, que trabalha, que até ajuda as pessoas e vem acontecer coisas ruins. Né? Então, que esse atingido deve aquilo que o Evangelho fala, né? Paciência, resignação, fé é que nos dá a segurança para termos esperança que aquilo vai ser rápido, que aquilo vai passar, como tudo que é ruim passa, né? Então fica aí esta questão 924 para todos nós. A seguir, a 925. Por que Deus beneficia com os bens da fortuna certos homens que não percebe, que não parecem merecê-los? Perguntou Allan Kardec. E a resposta do Espírito Superior. Esse é um favor aos olhos daqueles que não enxergam além do presente. Mas sabei-o, a fortuna é uma prova geralmente mais perigosa que a miséria. Nesta resposta, vem esclarecer essa pergunta que é feita muitas vezes, né? Principalmente no movimento espírita, nos estudos, qual que é a prova mais difícil? a riqueza ou a pobreza. Não deixa dúvida, não é? Que é a da riqueza que é a prova mais difícil, porque ela oferece todas as facilidades para os desvios das paixões exageradas, né? E a pobreza, como nós já falamos, a resignação, a fé no futuro, a fé em Deus, né? Então aqui eles recomendam as questões, o tradutor recomenda as questões 814 seguintes, que nós estudamos, mas seu amigo ouvinte ainda não está lembrado e tal, é só rever, né? Para tirar, entender esse caso da fortuna e da miséria. Prosseguindo, a questão 926. A civilização, criando novas necessidades, não é a fonte de novas aflições? Esclarecimento dos espíritos venerandos. Os males deste mundo estão na razão das necessidades artificiais que criais para vós mesmos. Aquele que sabe limitar os seus desejos e ver sem cobiça o que está fora de suas possibilidades, poupa-se a muitos aborrecimentos desta vida. O mais rico é aquele que tem menos necessidades. Invejais os prazeres dos que vos parecem os felizes do mundo, mas sabeis, por acaso, o que lhe está reservado? Se não gozam senão para si mesmos, são egoístas e terão de sofrer o reverso. Lamentai-os antes de invejá-los. Deus, às vezes, permite que o mal prospere, mas essa felicidade não é para se invejar, porque apagará com lágrimas amargas. Se um justo é infeliz, é porque passa por uma prova que lhe será levada em conta, desde que a saiba suportar com coragem. Lembrai-vos das palavras de Jesus: bem-aventurados que sofrem, porque serão consolados. É uma pergunta muito profunda, com uma resposta também bastante significativa, bastante profunda, porque, como se diz, né? Se faz a pergunta questionando as leis divinas, né? Mas se a riqueza é tão, a fortuna, a fama, a beleza física, traz tantos problemas, por que que Deus concede e por que que a pessoa tanto deseja, não é? E aí é que nós podemos simplificar, né? Dizer que são os processos de que o Criador se serve para nos conduzir, para fazer a gente avançar, né, na senda do progresso. Então, a fortuna, deixa eu ver se eu tô lembrando de memória, do livro Céu e Inferno, na primeira parte, aliás, agora estou fazendo confusão, não sei se é a primeira e segunda parte, que Kardec situa ali os exemplos de espíritos felizes, espíritos infelizes, né? E tem uma mensagem de uma condessa que ela nos aconselha que a riqueza, que a fama, enfim, que seja a última coisa que nós devemos rogar a Deus, né? Porque quanto mais é dado, mais é exigido, né? Que é sempre a lei divina, baseado na lei de causa e efeito, conforme nós encontramos lá na questão 764 do Livro dos Espíritos. Prosseguindo, a 927. O supérfluo não é, por certo, indispensável à felicidade, mas não se dá o mesmo com o necessário. Ora, a desgraça daqueles que estão privados do necessário não é real? perguntou Allan Kardec. E os espíritos elevados assim responderam: o homem não é verdadeiramente desgraçado senão quando se sente a falta daquilo que lhe é necessário para a vida e a saúde do corpo. Essa privação é talvez consequência da sua própria falta, e então ele só deve queixar-se de si mesmo. Se a falta fosse de outro, a responsabilidade cairia a quem tivesse causado. É, mais uma vez, né? Uns ensinamentos necessários para a nossa cultura, para o nosso aprendizado evangélico, doutrinário. Né? Por quê? A pergunta de Kardec. O supérfluo não é, por certo, indispensável à felicidade, mas não se dá o mesmo com o necessário? Quer dizer, comparando, eu estou pensando assim, por que se dá tanto para um além do que, e por que, que o outro falta? Existe uma razão, né? E estou me lembrando também de memória, que é o capítulo 5, do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, e que logo no primeiro item, Kardec explica, né, exatamente isso, né, que nós somos responsáveis pelos nossos pensamentos, pelos nossos atos, e tudo terá uma consequência. E aí nesse capítulo 5, nos itens 4 e 6, ele coloca a razão, o motivo das nossas dificuldades, nos itens 4 e 6. Fica aí, então, a lembrança a todos os amigos e amigas. Vamos, então, a 928. Pela natureza especial das aptidões naturais, Deus indica evidentemente a nossa vocação neste mundo. Muitos males não provêm do fato de não seguirmos essa vocação? Perguntou Allan Kardec. Vamos repetir, que eu achei assim que ficou um pouco nebuloso, né? Pela natureza especial das aptidões naturais, Deus indica, evidentemente, a nossa vocação neste mundo. Muitos males não provêm do fato de não seguirmos essa vocação? Perguntou Allan Kardec. E a resposta do Espírito Verdade. Isso é verdade. E muitas vezes são os pais que, por orgulho ou avareza, fazem os filhos se desfiarem do caminho traçado pela natureza, comprometendo-lhes com isso a felicidade, mas serão responsabilizados por isso. É, vamos colocar assim, não é? Por isso que na pergunta parece que está uma redundância, não é? Quando fala em aptidões naturais, não é? E fala da natureza, não é? Da vocação. Da natureza especial das aptidões naturais. Nós podemos aqui lembrar de uma coisa até comum que ocorre em muitas famílias abastadas, não é? E que o pai e a mãe, ainda mergulhados no orgulho de raça, todas essas coisas, o filho tem uma tendência a estudar determinada matéria. E, no entanto, eles forçam o filho a seguir outro caminho. E muitas vezes o filho acaba até cedendo à filha, né? Mas aquilo não leva ele à felicidade. Então ele está sendo contrariado na sua própria vocação. Ou seja, se os pais são bem-sucedidos numa área, e o filho ou a filha quer seguir outra área, desde que seja para o bem, então está tudo correto, né? Assim que deve ser. Então, essa é a 928. Mas veja que o assunto é tão profundo que Allan Kardec fez a outra pergunta dentro desta mesma questão, a 928A. Então, considerar justo que o filho de um homem de alta sociedade fabricasse tamancos, por exemplo? Se fosse essa sua aptidão? E o Espírito Verdade responde: não se precisa cair no absurdo nem no exagero. A civilização tem suas necessidades. Porque o filho de um homem de alta sociedade, como dizes, teria que fazer tamancos, se pode fazer outras coisas, ele poderá sempre se tornar útil na medida de suas faculdades, se não as aplicar em sentido contrário. Assim, por exemplo, em vez de um mau advogado, poderia ser talvez um bom mecânico, etc. Perfeito, né? Aqui eles chamam a atenção que eles entendem, e é verdade, mesmo naquela época, hoje seria fabricar chinelo, né? Em vez de tamanco, vamos substituir, né? Acompanhando a evolução. Então não precisa exagerar. O filho de uma pessoa abastada, um banqueiro, outras coisas, né, de destaque, não é que ele vai ser aí, no caso, trabalhar no cais de um porto, serviço braçal, se ele já traz em si aptidões que ele, colocando em prática, vai ser muito mais útil, né? E para ele também, ele vai prosseguir na sua jornada evolutiva, né? Então, é aquilo. Vamos usar o bom senso, né? E em tudo na vida. Inclusive, no caso aqui especial, da escolha das atividades, né? Da sua profissionalização. A questão 929. Há pessoas que, privadas de todos os recursos, mesmo quando reina a abundância ao seu redor, não veem outra perspectiva de solução para o seu caso a não ser a morte. Que devem fazer? Deixar-se morrer de fome? Perguntou Allan Kardec. Olha a resposta. O homem jamais se deve ter a ideia de deixar morrer de fome, pois sempre encontraria meios de se alimentar. Se o orgulho não se lhe interpusesse entre a necessidade e o trabalho, frequentemente dizemos que não há profissões humilhantes e que não é o ofício que desonra, mas dizemos para os outros e não para nós. Muito oportuna, não é, dentro do assunto, essa colocação de Kardec. Se, estou entendendo assim, né? Se em nome de uma humildade, de uma resignação, a pessoa não tem o que se alimentar e ele deixa por ser resignado. Então, não é assim, né? O homem da terra, ele tem o dever de lutar sempre, né? E como nos recomenda o Espiritismo, as suas orações a Deus, ao seu bom gênio, que é o anjo guardião, para que possa superar essas dificuldades. Não é? Então, assim, amigo ouvinte, aqui nós acabamos de estudar 929, não é? Nós vamos fazer mais um breve intervalo e retornaremos a seguir. É rapidinho.
Sempre que sua saúde precisar de cuidados, visite seu médico de confiança. Depois deixe a receita aos cuidados da Droga Mel, a segurança que você procura. Ampla linha de medicamentos. Também completa a seção de perfumes. Venha nos fazer uma visita. A Droga Mel está localizada na Rua Rangel Pestana, número 1146, na Vila Virgínia, em Ribeirão Preto. Telefone 3637-3975. WhatsApp 98268-0600. Droga Mel, um doce atendimento.
Verdade e Luz.
Eu sou Basílio. Aos amigos ouvintes, quero deixar o meu convite para que ouça todos os dias, às 8 e às 21 horas, o programa Verdade e Luz. E se você gostar, se você entender que aquilo for útil, repasse aos seus contatos, né? E nós ficamos muito agradecidos. Obrigado.
Verdade e Luz, programa da doutrina espírita, o cristianismo redivivo na sua pureza e simplicidade.
Relatos biográficos de espíritas de Ribeirão Preto e do Brasil. Ouça o programa, para não esquecer, diariamente às 7 horas da manhã, aqui na nossa Web Rádio Verdade e Luz. O espiritismo ao alcance de todos.
Retornando então aos nossos estudos de hoje, nós estamos na aula 137, o assunto é felicidade e felicidades relativas, e nós estudamos, não é? Então, da 921 até a 929. E nós vamos então agora às conclusões. E no próximo episódio, que será o 138, nós vamos continuar neste mesmo tema, tá certo? Então, amigo ouvinte, mais uma vez, nós agradecemos a audiência, agradecemos a participação e vamos às conclusões do nosso episódio de hoje. Sempre observando, né, como é muito útil para todos nós estudarmos o Livro dos Espíritos de forma assim organizada e sequencial. Mas nós não devemos concluir nossos estudos sem agradecer a Deus por essa doutrina maravilhosa. Ela conforta, esclarece, liberta, edifica e é dinâmica. É a fé raciocinada, cujo primeiro objetivo é a transformação moral do ser. Abrange todas as áreas do conhecimento humano, filosófico, científico e religioso, está sentado na máxima, fora da caridade não há salvação. Para encerrarmos nossos estudos de hoje, exemplo que temos feito nos episódios anteriores, em razão do momento aflitivo, tumultuado em que transita a família humana, agravado com as pandemias, tragédias climáticas, guerras, enfim, sofrimentos mil, devemos recorrer ao aspecto religioso do Espiritismo, aonde vamos encontrar conforto espiritual, fé, otimismo e esperança em dias melhores. Hoje vamos nos servir de uma página para encerrar os nossos estudos, uma página esclarecedora, confortadora e oportuna, ditada pelo sábio, bondoso, benfeitor Emmanuel, através de Francisco Cândido Xavier, constante do livro Palavras de Vida Eterna, é a lição número 2, intitulada Cresçamos para o Bem, que Emmanuel se utilizou do versículo 34 do capítulo 3 do Evangelho de São João, que diz assim: porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. E Emmanuel discorre: observa a magnificência das concessões divinas por toda a parte. Enquanto o homem raciocina a distribuição desse ou daquele recurso, Deus não altera as suas leis de abundância. Anota na terra em torno de ti. O sol magnificente nutrindo a vida em torno de todas as direções. O ar puro sem medida. A fonte que se dá sem reservas, tudo infinitamente doado a todos, tudo liberalmente repartido. qual ocorre as concessões do Senhor na ordem material, acontece no reino do Espírito. As portas da sabedoria, do amor, jazem constantemente abertas. Os tesouros da ciência, as alegrias da compreensão humana, as glórias da arte, as luzes da sublimação interior, são acessíveis a todas as criaturas. No entanto, do rio de graças da vida, cada alma somente retira a porção de riquezas que se possa perceber e utilizar proveitosamente. Estuda, observa, trabalha e renova-te para o bem. Amplia a visão que te é própria e auxilia os outros, ajudando a ti mesmo. Recorda que Deus a ninguém dá os seus dons por medida. Contudo, cada alma traz consigo a medida que instalou no próprio íntimo para a recepção dos dons de Deus. Com essa página maravilhosa, amigo, amigo ouvinte, mais uma vez agradecemos sua audiência, sua participação, sua atenção, sua paciência, e convidamos a todos para refletirem nesses estudos que fizemos hoje, e também para estarem conosco no próximo episódio, quando então daremos continuidade a esse mesmo o tema de hoje, né? Felicidade e felicidade relativa. Se você está apreciando os nossos estudos, gostando de nossa companhia, por favor, repasse o endereço da nossa web Rádio Verdade e Luz aos seus contatos e nós, em muito, lhe agradecemos. Que Jesus envolva todos nós em seu infinito amor, iluminando nossas mentes, nossos corações, para que sigamos firmes seu caminho de luz. Até o próximo episódio, se Deus quiser. Obrigado.
Você acompanhou pela web Rádio Verdade e Luz mais um programa de estudos e divulgação da doutrina espírita. Fique ligado na nossa programação.